Pois é, 8 horas e 23 minutos. A temperatura neste momento atingindo a marca dos 18 graus. O sol tá naquelas, né? Aparece, depois fica entre nuvens e por aí vai. Mas nós estamos recebendo nesta manhã o prefeito Felipe Júnior Rietti, prefeito de Capão Bonito do Sul, para nós falarmos um pouquinho sobre esse ano de 2021 que está só começando, mas o engraçado é que já está começando em alta velocidade, né? Vejo que o mês de janeiro já está mais da metade para o fim. Como é que vai, prefeito Felipe? Bom dia!
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. De fato, 2021... Olha, olhando ali dia 1, 1º, 2, 3, parece que faz tanto tempo já. Nós lá em Capão, graças a Deus, aí estamos empenhados e trabalhando muito forte nesses primeiros dias do ano. Até porque é um novo mandato, uma continuidade, e a gente está se preparando para organizar as coisas e os projetos começarem a acontecer de uma forma bastante planejada e organizada.
Quando você chegou, eu perguntei, daí, como é que estamos? Estamos firmes já nesse ano? Gostei da tua resposta, que dá até uma manchete na hora da matéria ali, prefeito.
É, acelerando com os dois pés. É, os dois pés no acelerador, porque dentro da gestão pública há muitas coisas que são morosas. E se tu não acelerar agora, elas acabam levando 2, 3 anos, conforme o tipo de projeto, Paulo. E nós temos alguns projetos, e eu lia há poucos dias na Folha do Nordeste, na coluna do José Andrade, que eu via que o importante é marcar a história. E tem 3 projetos aí que a gente está trabalhando nesse início de ano em Capão Bonito, que eles serão lembrados por dezenas de anos.
Olha aí.
Por quê? Porque são projetos assim que vão transformar. E eu vou aqui nominar os 3.
É importante.
Todos eles já estão em andamento para colocar para a nossa população, para a nossa região, que é a construção da prefeitura nova. Se alguém me perguntasse do mandato anterior qual que foi a frustração, eu diria não ter iniciado o novo centro administrativo, por questões burocráticas e da parte técnica, acabou atrasando. Mas estamos com o projeto finalizado, estamos em conversa com o BRDE, para nós estarmos aí tão logo que possível aprovada essa linha de crédito, iniciando a construção do novo centro administrativo. Uhum. Outras 2 situações são as 2 áreas industriais, tanto a da sede, que ela já é uma área que já está na fase de terraplanagem. Ontem ainda nós estávamos reunidos na Secretaria de Obras tratando da licitação da parte elétrica e também das obras hidráulicas. E hoje ainda vai estar o pessoal lá finalizando mais um serviço de topografia para finalizar a terraplanagem. Então a gente quer na área industrial da sede estarmos entregando até a metade do ano aí os terrenos para aqueles empreendedores. Então fica aí o recado a toda a região. Quem quiser empreender vai ter então terrenos aí à disposição.
Vai ser facilitado aí.
Sim, com certeza. Porque hoje, nós olhando Capão Bonito do Sul, nós precisamos gerar emprego e oportunidades. Nós temos educação de qualidade, saúde de qualidade, estradas, a gente tem um trabalho muito forte nas estradas, é claro que sempre tem alguma coisa para fazer, isso não vai acho que não vai chegar aquele dia e dizer que está 100%, porque quando você chega numa ponta, a outra já está estragando, como foi o que aconteceu agora com as últimas chuvas, a gente teve bastante danificação. A área industrial de Barretos, o nosso assessor jurídico, o nosso secretário da administração estão em conversa com os proprietários da área. Eu pedi para que acelerassem essa situação. Nós temos todo o levantamento da questão técnica, né? O avaliador já fez os levantamentos. A escolha da área, ela se deve a questões de localização e também olhando a questão de topografia do local, né? Porque há muitos cortes de terra conforme a área que for adquirida. Então, nós queremos também adquirir logo essa área, estamos conversando de forma amigável, porque entendemos que se nós negociarmos esta área de forma amigável, nós evitamos a questão judicial.
Sem dúvida.
Mas será adquirida, se não for amigável, vai ser judicial. Então, a gente já tem isso muito claro com o nosso departamento jurídico. Então, esses projetos, Paulo, eles são de uma grande envergadura e, como eu digo, eles ficarão na história do município, né, marcando, então, a nossa passagem pela prefeitura.
Dá para dizer que vão acontecer ao longo desses 4 anos.
Mas com certeza, mas não tenha dúvida. A gente olha esses projetos com sangue no olho. Eles vão acontecer de um jeito ou de outro, não tenha dúvida disso.
Bom, pois então, prefeito, o assunto não é outro. Está todo mundo falando da vacina. É claro que esta primeira remessa é uma remessa menor, né? É para atender uma demanda inicial. Depois deve ser acelerado o ritmo no repasse dessas vacinas. Capão Bonito, como é que está preparado para isso,
professor? Nós, no que tange à questão do município, nós estamos muito bem organizados, porque nós temos hoje, eu falava com a nossa secretária, a primeira-dama Thaís, ontem à noite, para a gente trocar uma ideia, para mim trazer informações claras aqui para a nossa população. Capão Bonito hoje tem estoque de seringas e agulhas para vacinar toda a sua população. Isso foi feito já com bastante antecedência, né? Adquirido esses insumos. E agora a questão das doses da vacina, a gente aguarda, então, o rateio que vai ser feito pelo governo do estado. Ainda não temos a confirmação do número de doses que virá para Capão Bonito. Deve estar chegando a primeira remessa entre hoje à tarde e amanhã. Mas, segundo me consta, será uma remessa muito pequena, Paulo e ouvintes, pelo fato de que nós temos somente uma estratégia de saúde da família. Então, talvez, Capão Bonito, nessa primeira remessa, ainda não são números confirmados. Nós ligamos na coordenadoria de saúde para pedir quantas doses viriam para Capão Bonito do Sul, mas nos parece que na primeira remessa virá somente 10 doses. Então, não vai dar nem para vacinar o pessoal da linha de frente, que é os profissionais aí que estão atuando nas ações da Covid.
Quanto seria?
A princípio seria um 10, mas não é uma informação confirmada.
Eu digo, Paulo, quanto as pessoas estão hoje trabalhando diretamente na linha de frente?
Ah, nós temos hoje 4 enfermeiras, 3 médicos, e aí você acaba olhando para toda a equipe, que tem toda uma equipe de apoio, psicólogo, assistente social, o próprio pessoal, os motoristas que estão buscando pacientes, estão altamente expostos, tem o pessoal da limpeza das unidades, né? Então, não vai cobrir esse pessoal.
Esses médicos atuam só lá em Capão Bonito, prefeito?
Não, somente a doutora Vanessa, que é do Mais Médico, ela trabalha só em Capão. Os demais, todos eles, trabalham na região toda. Então, talvez, esses médicos poderão ser vacinados, alguns aqui por Lagoa Vermelha.
Pode ser,
ou
né?
Por outros municípios vizinhos. Até a gente conversava ontem, tomara que isso aconteça mesmo.
É porque daí já libera para outras pessoas lá.
E a questão da vacina nos traz esperança, porque nós estamos aí indo para o fechamento já de um ano quase de pandemia em março, no Brasil. Então, foi um período de novidade, de muita aprendizagem, né? Porque ninguém sabia. E até hoje tem pessoas ainda falando, faz assim, faz assado. A gente tem que ter a sapiência de seguir a orientação técnica, né? Dos estudiosos, não cada um ficar pelo Google, pelo celular, achando isso, achando aquilo, porque tem muita informação, muita fake news, muita mentira nas redes. Então, a gente tem que usar aquilo que é informação oficial. E jamais deixar de fazer os cuidados básicos, porque vai começar a imunização. Isso é um período que eu acredito que nós vamos o inverno todo fazendo imunizações, porque há uma corrida muito grande para adquirir as vacinas, né? Nós temos a aprovação aí de duas, já até ontem eu acho que foi duas, né? Que é a Oxford e a Coronavac. Para mim, como gestor, não me interessa de onde vai vir a vacina, desde que venha a vacina, porque são institutos reconhecidos, né? Tanto uma como outra está sendo a parceria com a Fiocruz e a outra com o Instituto Butantan. Então, institutos, entidades com mais de 100 anos de experiência em questões de vacinação no mundo, e o Brasil sempre foi uma referência em questão de imunizações. Então, a gente tem que confiar nesse pessoal que lá está. Eles não estão ali porque alguém colocou eles ali. Eles estão ali porque tem anos e anos de experiência, de questões assim que levaram o Brasil a ser uma referência na questão de vacinas.
Bom, evidentemente que o número de vacinas disponibilizadas para Capão Bonito é menor, mas a população é menor e também os casos são menores. E isso é um ponto importante. Hoje dá para dizer que a situação está sob controle em Capão Bonito, prefeito?
A situação, Paulo, sempre teve sob controle em Capão Bonito.
Ao longo da pandemia?
Sempre, sempre. Nesta semana que passou aí, nós tivemos o pico da pandemia. Mas o pico da pandemia foram 7 ou 8 casos durante a semana. Todos eles monitorados por nossa equipe. E, a princípio, nenhum caso grave, assim, para se dizer. Nós tivemos até hoje somente um óbito, né, que inclusive a gente acredita que são de outras causas, né, que se somaram à Covid. Então, essa questão em Capão Bonito, a gente tem uma população pequena, nós temos 75% da população na área rural, então o pessoal está num distanciamento social natural, então isso daí nunca foi problema para nós. E a gente percebe, pela maioria da população, assim, um engajamento muito grande com relação às orientações. O pessoal segue na risca, assim, o pessoal do interior é muito bom em cumprir essas orientações. Então, o pessoal usa máscara, mas, sobretudo, nós estávamos falando em off aqui, a questão da higienização das mãos, para mim, é o mais importante. Falo do meu caso, aí estou desde o início da pandemia, sempre trabalhando com várias e várias pessoas, mas higienizo, passo álcool gel nas mãos, lavo as mãos em torno de 20 a 30 vezes no dia, e até o momento, graças ao bom Deus, aí estamos sem contágio da doença.
O número de testes que são feitos em Capão Bonito do Sul, tem uma média mais ou menos?
Olha, até o último dado que eu tinha era em torno de 500. Eu não lembro o dado redondo agora.
Isso
aqui,
Paulo. No total?
No total, no total. Então, a gente nunca teve também falta de... Porque tem um protocolo. O pessoal, às vezes, pensa... Ah, eu quero fazer o teste. Não é simples assim. Tem que ter aquela janela depois dos sintomas. Porque se tu não tem sintoma, não vai dar nada. A tendência é que não dê nada. Então, é um teste que está sendo jogado fora. Mas, assim, nunca tivemos falta dos testes, desde o início adquirimos. Lá no começo era bastante caro, hoje os testes estão bem baratos para adquirir, né? Porque a produção vai aumentando, a demanda também vai diminuindo, porque daí todo mundo compra, dali um pouco tem excesso de oferta, né?
Prefeito, saindo da área da saúde para a área da segurança, 2 novos policiais no Capão?
Foram recepcionados na semana passada. Esse é um pleito não só de Capão Bonito do Sul, mas de toda a região. Existe aí um alinhamento com o governo do estado que toda cidade deve ter, no mínimo, 5 policiais militares. E nós estávamos somente com 3. E na semana que passou foi apresentado, então, 2 novos soldados. Então, reforçando o policiamento, né? Principalmente, eu quero aqui cumprimentar o comando da Brigada Militar, né, pelo esforço de trazer esses novos soldados, em especial o comandante Esguarize, lá de Capão Bonito, que tem feito um belo trabalho, principalmente de patrulhamento no interior do município, que sabe que nós tivemos aí muitos abigeatos no interior, e esse número tem diminuído, mas graças à presença deles, né, nesse patrulhamento que fazem aí no período noturno e também durante o dia, e com o reforço desse número de brigadianos aí, se amplia esses horários de cobertura. Então, a questão do policiamento em Capão Bonito do Sul hoje está bem adequada, se somando também à questão do vídeo monitoramento que o município implantou aí no final do mês de novembro de 2020. Então, são questões, pequenas ações que uma somada à outra nos traz uma estabilidade na questão da segurança pública, o que nos deixa bastante feliz, né? Porque uma cidade segura é muito importante, né, para a boa convivência de toda a população.
A gente sabe dessa questão climática, sabe das condições dos acessos, e alguns ouvintes nos últimos dias têm falado muito sobre a situação da RS 461, que o município tem acordo para fazer a manutenção. Como está acontecendo isso? Realmente as condições não estão boas, prefeito?
A questão da IRS 461, desde que eu fui vice-prefeito, prefeito, agora prefeito novamente, sempre ela está em pauta. Há um ano e meio atrás, nós assinamos um acordo de cooperação com o Dyer, que o acordo é nós fazemos tudo e eles só assinaram o acordo, essa é a verdade. Então, o governo do estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez, o atual governador, o antecessor, o antes dele e todos os demais nos deixam a ver navios na questão da IRS 461. É uma batalha que Capão Bonito e mais 52 municípios têm feito. Nesse período de pandemia, essa demanda, essa política pública aí dos municípios sem asfalto, ela foi praticamente engolida pela pandemia. Não se falou mais, não se pôde mais fazer reuniões, não se pôde fazer quase nada, né? Então, é praticamente um ano aí perdido neste grande, importantíssimo debate. Nós assinamos esse convênio com o Dyer para que nós pudéssemos fazer a manutenção, Paulo, sem ter represálias, né? Porque ela é uma obra, para o pessoal entender, obra do Estado, quem faz é o Estado.
Sem dúvida.
Então, nós ali estamos fazendo um trabalho e deixando, muitas vezes, estradas do município, que é a nossa obrigação, para estar fazendo a manutenção dela. Essa estrada ela foi totalmente ensaibrada em torno de um ano atrás, e nós, a cada 60 dias, nós fazemos a manutenção dela. A última vez que foi feita a manutenção dela, Paulo, foi no mês de novembro. Então, praticamente há 60 dias atrás, o que não é um grande tempo. O que que acontece? A estrada de chão, quanto mais você mexe nela, mais cascalho tu perde. Cada patrolada é cascalho que se perde. De um jeito, ou enterra, ou quebra, ou vai para o barranco, vai sumindo. E nós tivemos agora, nesta semana passada, graças a Deus, um ótimo volume de chuvas, mas que causou muitos danos nesta estrada.
Tá ruim mesmo, prefeito?
Tá, ela tá ruim porque ela tem bastante pedra arrepiada, daí fica aquela pedra, aquelas pedras redondas assim.
Sim.
Mas o que nós temos aqui para falar para os usuários da 461? Ontem nós nos reunimos com o secretário Jutir, que estava em férias, retornou, né, das suas férias merecidas, e nós dialogamos sobre a 461. Ontem ainda nós fizemos, percorremos todo o trecho dela, né? Então, com o grande volume de chuvas, fez uns amontoada de cascalho, assim, nas baixadas, entupiu sarjeta. Nós bem poderíamos hoje estar passando a máquina, para nós, tranquilo isso. Só que nós temos previsão de chuva até sábado, então nós não vamos fazer isso esta semana, porque se nós mexermos no leito da estrada e vir uma pancada de chuva, como deu nos últimos dias, nós vamos perder todo esse cascalho e perder todo o serviço.
E o que está ruim pode piorar.
E o que está ruim pode piorar, e piora, se mexer, aí piora mesmo. O que que nós vamos falar aqui para a nossa população? Que na próxima semana, tendo condições climáticas, né, e uma boa previsão do tempo, que dê aí 3 ou 4 dias de sol, nós vamos fazer toda a manutenção dela e já vai estar em boas condições. Boa. Por isso que a gente traz essa informação aqui, Paulo, porque quem olha, passa, por que que não colocaram? Bom, eu poderia colocar a máquina lá agora, a máquina está parada. Só que se eu colocar lá e chover, como está a previsão de amanhã, depois da manhã, é dinheiro público indo fora e você torna uma situação ruim ainda pior. Então, tem que ter cautela.
Então, aguardem, porque nos próximos
dias... Semana que vem, se tiver condições climáticas, as máquinas estarão ali.
Provas do concurso público serão realizadas agora, dia 31, prefeito?
Sim. O concurso público, Capão Bonito, o último concurso que nós fizemos foi em 2017 para o magistério. Esse concurso ele é para o quadro geral, né? Pegando a área da saúde, educação, administração e obras, todas as áreas. Nós suspendemos no ano passado esse concurso público, né? Que ele foi aberto em meados de março, abril do ano passado, e foi suspenso pela pandemia, né? Então, nós não sabíamos como agir nessa questão, Tribunal de Contas nos cobrando a realização do concurso público. E aí nós esperamos algumas entidades de porte maior, Paulo, fazer certames. Como exemplo, foi o Enem nesse final de semana, tivemos inúmeros vestibulares, estão acontecendo grandes concursos a nível de Brasil, e nós esperamos para ver quais os protocolos adotar, né? E foi marcada, então, para o dia 31 essa prova, né, do concurso público. Ela será feita em 2 turnos. Nós temos 283 candidatos, né? A banca já se reuniu com a comissão organizadora do município para definir os parâmetros, como que vai ser feita a aplicação. Então, no dia 31, na parte da manhã, até das 7h45, abre os portões e fechamento às 8h45. Às 9 horas, o início da prova, com previsão de término ao meio-dia. Esta prova pela parte da manhã, no dia 31, é para atendente de creche, um cargo que deu 170 e poucos inscritos, sim, então é um número considerável. No dia 31, na parte da tarde, teremos as provas para auxiliar de saúde bucal, médico clínico geral, médico ginecologista, médico pediatra, operador de máquinas e professor de geografia. Abertura dos portões às 1h15, fechamento dos portões às 2h15, início das provas às 2h30 e previsão de término às 5h30. Então, é importante lembrar a todos os candidatos que leve máscara, que se tiver sintomas da Covid, vai ter o pessoal lá com termômetro e tal, daí se tiver sintoma, a gente vai ter que ver essa situação, como que ela vai ser, o setor, o departamento jurídico, junto com a banca, vai definir como que vai ser tratado a situação de quem tem Covid. Nós tínhamos ainda nesse concurso, Paulo, o cargo de odontólogo, mas perante uma ação judicial movida pelo Conselho Regional de Odontologia, nós deixamos suspensos o cargo de odontólogo, então é importante falar aí os candidatos ao cargo de dentista, a prova não será aplicada no dia 31. Nós estamos esperando uma definição pelo Tribunal de Justiça. O que, que aconteceu com relação à suspensão deste cargo? Na nossa lei municipal, o salário de dentista é R$ 5.821,00. E o Conselho Regional de Odontologia diz que o salário tem que ser de R$ 6.600. Então tem uma discussão quanto à questão salarial. Mas nós temos, neste momento, ainda para agravar a situação, a Lei Complementar 173 do Governo Federal, que congelou todo o aumento de despesa de pessoal, proibição de contratações e etc. Então a gente não tem a possibilidade legal, por exemplo, se a determinação judicial assim fizer, nós somente vamos poder fazer a contratação desse dentista mais lá no final do ano ou no início do outro ano, certo, porque temos vedações com relação ao aumento de despesa. Mas assim a gente diz para os candidatos que estudem nessa reta final, né? E que fiquem tranquilos, porque as salas vão ser todas preparadas para ter um distanciamento social, né? Um distanciamento entre candidatos, será obrigatório o uso da máscara, terá à disposição álcool gel na entrada das salas, né? Cada um leve a sua água, né? Porque não vai ter local para beber água lá, né? Então cada um que leve a sua garrafinha. E se prepare, nós precisamos de bons servidores públicos para prestar serviço de qualidade à nossa população. E como vocês verem pelos cargos aqui, ô Paulo, principalmente a área da saúde, área de obras, né, operador de máquinas, aí é muito importante esses servidores para a gente estar melhorando a prestação de serviço público. E aqui nós estamos tratando da seleção de 3 novos médicos para Capão Bonito do Sul. Porque saúde sempre é a prioridade das prioridades.
Com certeza. Prefeito, muito obrigado, um bom ano e vamos ter muito o que conversar.
Com certeza, Paulo. O tempo ele é escasso, passa rápido.
Nós teríamos muito mais coisas
para falar. Eu tenho uma lista extensa aqui de obras, de projetos que estão para acontecer, mas não faltará oportunidade para a gente vir falar aqui com a nossa população.